Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola, são 14 em Moçambique e na África do Sul. João Pereira da Silva com as notícias ao meio-dia na RDP África.
Ministro português da Defesa reafirma prioridade europeia no apoio a Moçambique. Tamboca, editor do website Zitamar News, recebeu ordem de expulsão do país. Detidos dois técnicos de laboratório são de Mense envolvidos em testes falsos negativos de Covid. O ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, considera que o apoio à consolidação da segurança e da paz em África é uma das prioridades portuguesas da presidência da União Europeia. Declarações esta manhã por videoconferência na Comissão de Defesa do Parlamento Europeu.
O apoio à consolidação da paz e da segurança em África constitui um dos mais importantes elementos na consolidação de uma identidade europeia de segurança e defesa. É no continente africano que encontramos alguns dos mais complexos desafios à segurança dos europeus. Ora, o nosso entendimento é que o diálogo político com as organizações regionais africanas, com mandatos em matéria de segurança e defesa, permitirá não só aumentar a eficácia das missões da União Europeia em África, mas permitirá também traduzir a competência operacional destas missões em capacidade de intervenção política da União Europeia.
João Gomes Cravinho considera essencial desenvolver a capacidade de defesa marítima da Europa, tanto mais que o comércio externo depende da livre circulação marítima, que encalha nos ataques de pirataria no Golfo da Guiné.
Portugal, tal como outros Estados-membros, mantém uma presença naval regular na região do Golfo da Guiné, quer através da cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe, onde temos um meio naval em permanência, quer através da missão Mar Aberto e dos exercícios navais e iniciativas em matéria de capacitação desenvolvidas nesse âmbito. Esta experiência será certamente útil na sensibilização dos nossos parceiros africanos para a mais-valia das presenças marítimas coordenadas da União Europeia e será um contributo para a maior visibilidade da União enquanto ator de segurança marítima no Atlântico.
E depois Cabo Delgado, claro, onde João Gomes Cravinho defende que é do interesse da União Europeia apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo.
Consideramos que está no interesse da União Europeia apoiar Moçambique no seu combate contra o terrorismo, antes que as organizações terroristas consigam consolidar a sua presença no norte do país, destabilizando Moçambique e, a partir daí, toda a África Austral e Oriental. Este trabalho de combate ao terrorismo requer um diálogo muito estreito com as autoridades moçambicanas e creio que o meu país tem condições excepcionais para a promoção desse diálogo.
João Gomes Cravinho, esta manhã, em declarações na Comissão de Defesa do Parlamento Europeu, através de videoconferência. Esta manhã também, mas em Maputo, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal esteve reunido com o seu homólogo moçambicano numa visita de trabalho que não foi publicitada. Na agenda esteve o 6º Programa Bilateral de Cooperação Técnico-Militar, focado essencialmente na formação.
Aquilo que nós procuramos fazer e estamos a trabalhar com as autoridades moçambicanas é desenvolver um conjunto de novas ações de formação que vão permitir desenvolver capacidades em diversas áreas, mas essencialmente capacidades operacionais, que depois tendencialmente proporcionarão desempenhos operacionais mais acrescidos em termos daquilo que são as necessidades de Moçambique.
António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, esta manhã em Maputo. Lá no Norte, a Total continua a desmobilizar pessoal das obras do megaprojeto de gás natural, um mês depois dos ataques junto às instalações da petrolífera. Isto de uma forma organizada e em conformidade com os protocolos estabelecidos. Em resposta à agência Lusa, a Total diz que está a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e proteção do seu pessoal e das suas subcontratadas. O jornalista britânico Tom Bowker, editor do website Zitamar News, especialista em informação económica e financeira, e que tem acompanhado nos últimos anos os ataques em Cabo Delgado, recebeu ordem de expulsão de Moçambique. Uma informação confirmada pela RDP África e que hoje é a manchete do jornal moçambicano Ponto por Ponto. Paulo Borges.
O jornal apurou que no fim do ano passado, Boker foi convocado pelo Gabinete de Informação de Moçambique para explicar em que condições de jornalista estava a operar no país. Ontem, o Ponto por Ponto falou com Mendes Mutenda, o diretor nacional deste gabinete para a área de comunicação. Mutenda confirma que foram pedidos ao jornalista documentos que comprovassem a existência dos Itamar. Afirma que esses documentos estão em falta. Alegadamente, Tom Boker tinha a licença de jornalista como correspondente dos Itamar, que estaria registado no Reino Unido e, por isso, não estava a conseguir a prova. A entidade, que trata do registro de jornalistas acreditados no país, tomou a decisão de revogar a licença. Tom Boker chegou a Moçambique há quase uma década, depois de ter sido correspondente em Joanesburgo da agência de notícias Bloomberg. O Itamar News, que dirige, tornou-se uma referência em dossiers complexos, como a indústria extrativa e as dívidas ocultas. Tom tem colaborado também com o projeto Cabo Ligado, um projeto internacional em parceria com a ACLED, um centro de pesquisa na área da segurança, e também com o Mediafax, um projeto que tem informações atualizadas sobre os ataques em Cabo Delgado.
Em Luanda, o antigo vice-presidente Manuel Vicente foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República de Angola no processo de crime que envolve o empresário angolano Carlos São Vicente. A reportagem de José Silva.
Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, esclareceu que Manuel Vicente, atualmente deputado, foi ouvido por, na altura, presidir a Petrolífera Nacional Sonangol, acrescentando que o processo segue a instrução e, por isso, foi realizada esta diligência. A audição foi orientada por dois procuradores que se dirigiram ao Parlamento angolano.
Relativamente a determinadas entidades, quando são notificadas para prestarem declarações, há este procedimento processual em que o documento vai no sentido de solicitar que preste declarações sobre determinado assunto e que esta pessoa deva determinar o lugar e a hora que quer ser ouvido.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola esclareceu ainda que foi um ato normal, salientando ainda que o ex-vice-presidente, durante a liderança de José Eduardo dos Santos no país, foi notificado a prestar declarações no processo do arguído Carlos São Vicente.
As declarações prestadas pelo senhor deputado Manuel Vicente foram no âmbito do processo em que é arguído o senhor Carlos de São Vicente.
Álvaro João, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, e o caso São Vicente, em que teve esta terça-feira como declarante o antigo vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente.
Em São Tomé, dois técnicos do Laboratório de Análises do Hospital Principal São Tomense foram detidos pela Polícia Judiciária por envolvimento numa rede de falsificação de testes da Covid-19, uma rede que vendia falsos resultados negativos a passageiros que pretendiam viajar para Portugal. Oscar Medeiros.
Depois da detenção, no último sábado, de três passageiros que pretendiam viajar para Portugal com testes falsos à Covid-19, a Polícia Judiciária identificou mais dois cidadãos envolvidos na rede de falsificação de testes da Covid-19. Tratam-se de dois técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Dr. Aires de Menezes, ouvidos esta quarta-feira em tribunal. No âmbito deste processo, cinco cidadãos já foram constituídos arguídos, acusados de crime de falsificação de documentos. Entretanto, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal, todos aguardam pelo julgamento em liberdade sob termo de identidade e residência. Perante os casos de falsificação de testes à Covid-19, também em outras paragens, as autoridades policiais de São Tomé e Príncipe e outros serviços de fiscalização estão a reforçar as medidas com vista a evitar que passageiros oriundos, sobretudo da Europa, entrem no país com testes falsos.
E a Direção do Turismo de São Tomé e Príncipe prevê para o presente ano um crescimento gradual do fluxo turístico no arquipélago, apesar da redução drástica verificada em 2020. É o que nos conta Bracena Santos, em serviço especial para a RDP África.
Hugo Menezes disse que até 2019 o país conseguiu atingir uma fasquia de 35 mil turistas, o que contrasta com 2020.
O indicador mais evidente desta quebra tem a ver com o número de chegadas, que nós claramente constatamos que houve uma redução drástica no número de chegadas de turistas de São Tomé e Príncipe.
Para inverter a situação gerada pela pandemia, a direção criou o selo limpo e seguro como forma de garantir segurança aos turistas.
Estamos em fase de avaliação para que nós possamos brevemente retomar este processo, porque nós entendemos que de facto é muito importante para garantir a segurança dos turistas, das pessoas que têm... que usam os serviços.
Para este ano, a Direção do Turismo prevê um crescimento paulatino do fluxo turístico, avançou Hugo Menezes.
Estamos neste momento a trabalhar para que possamos iniciar a promoção de forma mais agressiva do destino, que é fundamental, porque nós entendemos que este ano estamos crentes de que representará o ano da retoma. E é nesta perspectiva que devemos trabalhar em todas as frentes, sobretudo no que concerne a promoção do país, nos mais diversos mercados, sobretudo os principais mercados emissores, para que São Tomé não se passe despercebido, como muitas vezes é.
A Direção do Turismo está a trabalhar junto ao Governo para encontrar formas de ajudar os operadores e agentes turísticos, como guias e artesãos.
Também Cabo Verde já se vai preparando para a retoma do turismo. Cerca de 2.500 profissionais do setor estão a ser formados no âmbito do Plano de Renascimento do Turismo. De acordo com o Ministério do Turismo, a medida visa diminuir os efeitos da crise económica no curto prazo e preparar a retoma do setor, que garante 25% do PIB do arquipélago, com ações de formação em várias atividades e em todas as ilhas. Até agora já foram realizadas formações de 253 guias de turismo em línguas estrangeiras, história e cultura de Cabo Verde e, claro está, também em segurança sanitária. Esta nota final para a diplomacia guineense, que nomeou Basiliana Ofer Soares Tavares como nova embaixadora da Guiné-Bissau em Cabo Verde. Diplomata de carreira, Basiliana Ofer Soares Tavares, foi nomeada ontem mesmo por decreto presidencial sob proposta do governo. Licenciada em Relações Internacionais pela antiga União Soviética, Basiliana Tavares sucede na Cidade da Praia a Mabala Fernandes, atual embaixador da Guiné-Bissau em Brasília.